A indústria foi um dos setores que mais sentiu a crise econômica, não só internacional, mas os reflexos dela no país. O dólar, por exemplo, o câmbio, se ao mesmo tempo dificultou a competitividade da indústria nacional com a indústria internacional, também gerou problemas com a importação de subsídios. Mas como podemos entender o momento que a indústria brasileira, e no Paraná principalmente, atravessa? Vamos fazer um balanço do ano passado, conversando com o vice-presidente da FIEP, Carlos Walter Martins Pedro, que também é presidente do Sindimetal da indústria, do Sindicato da Indústria Metal Mecânica. Sr. Carlos Walter, boa tarde.
Boa tarde.
Eu gostaria de começar nossa conversa perguntando o seguinte: como é que o senhor definiria 2013 para a indústria paranaense?
Um ano de sobrevivência e de esperança. Nós tivemos um crescimento muito ruim, fica sempre essa situação de 1 a 2%, que é praticamente irrisório, praticamente nada em relação ao potencial que nós temos no Brasil. E se mantém, disse esperança, porque você mantém esperança de que dias melhores possam vir. Mas tem sido muito difícil a competição com as condições brasileiras a que nós estamos expostos.
Em algumas conversas que nós tivemos, nós falamos um pouco sobre a política do governo, isso no início do ano passado, e o governo falava de incentivos à indústria. Tem uma série de reduções, inclusive de custo de pessoal. Essas reduções, esses impostos que foram reduzidos, alguns voltaram agora, o IPI, por exemplo, o subsídio do IPI acabou para vários produtos. O senhor acredita que foi pouco? É preciso que o governo faça mais? Como é que foi essa questão da redução de impostos e os reflexos disso no ano?
Nós precisamos tirar o imposto da base. Nós estamos com praticamente a grande maioria dos nossos impostos sobre produto. E isso encarece ou dificulta a competição, a produtividade, vamos dizer, ou a competitividade do produto da indústria nacional. Vamos ver um caso bem que todos sabem. Agora volta o IPI dos carros. Nós tivemos no ano passado a maior produção de automotivos e nós tivemos uma redução nas vendas, né? Mesmo com a redução do IPI nos automóveis que agora retornam. Então você veja que é uma coisa paliativa. Nós não vamos no cerne da questão. Nós não vamos na solução efetiva do problema. Então é isso que tem sofrido muito a indústria brasileira. E tem uma situação que passa ao largo da maior parte da população, de que é os números da indústria que são colocados aí, eu como industrial e demais aqui, estou falando aqui da nossa região de Maringá, N indústrias hoje, no faturamento que é colocado e automaticamente compõe o número que o governo divulga, tem um volume expressivo de produto importado dentro disso. Então, se a gente for olhar a indústria brasileira, efetivamente a produção brasileira da indústria, ela decresceu. Eu não tenho número positivo, não. O que nós temos ainda são números de faturamento que mostram esse crescimento parco, e nem é composto só de produto brasileiro. Então, isso é muito grave.
Quando o senhor fala sobre a questão desses importados que estão incluídos dentro do produto nacional, e o senhor fala da redução dos impostos no IP dos automóveis, que foi efeito paliativo. Eu queria fazer uma junção entre essas duas colocações. Para o senhor, qual seria hoje, em que setor seria interessante uma redução tributária para fazer um efeito positivo na indústria? E essa questão dos perigos que nós temos hoje nos componentes dos produtos que são ditos nacionais, componentes importados?
Nós temos uma situação chamada conteúdo nacional, que hoje está se colocando em termos de 60%. 40% pode ser, inclusive para efeitos de financiamento em bancos oficiais e etc. Então, isso mascara muito a situação da produção nacional, dos números da indústria nacional. Porque, de repente, é normal isso no mundo todo, mas o volume não era tão expressivo no produto nacional antigamente como é hoje. Então, o número real da produção, do produzido no Brasil, esse nós não temos. Nós não temos ele com fidelidade, vamos dizer assim. Bom, esse é um lado da questão. O outro, como você fala, qual a redução tributária que nós precisamos, nós não podemos nos enganar que vai haver uma redução drástica de impostos. O que nós defendemos é uma simplificação e uma mudança da base. Nós precisamos tirar o imposto de cima do produto e migrar para a renda, para o lucro, para o patrimônio. Nós temos que diluir um pouco. O grosso da nossa tributação está em cima do produto. Então, desde o produto de luxo, alguma coisa, mas em cima. acima também o açúcar que você usa todo dia, o sal, os alimentos, a roupa, tudo isso é imposto. E a população, na maior parte da sua totalidade, não percebe isso. E isso, por isso que nós temos essa praticamente excursão, hoje não mais ao Paraguai para fazer compras, mas hoje, você veja que paradoxo, né? Nós, um país pobre, né, ainda, e nós temos hoje sacoleiros nos Estados Unidos. Tem alguma coisa errada nisso? Por que que lá é mais barato do que aqui? E tem um motivo, que é o nosso custo Brasil.
Agora, quando o senhor falou dos componentes dos produtos, eu queria esclarecer um pouco melhor essa questão, até para os nossos ouvintes entenderem. O senhor falou do volume de bens produzidos no Brasil. Aumentou muito. Inclusive, tem o crescimento de indústrias internacionais que estão se instalando no país, ou indústrias brasileiras que atendem, até mesmo como suporte para grandes indústrias internacionais. E existe uma quantidade de produtos, de componentes importados nos produtos. Quer dizer, nós temos hoje uma divisão maior dos componentes dentro de um mesmo produto, é isso? Quanto mais eu aprimoro a quantidade de bens que vão confeccionar um produto, mais eu abro espaço para importados dentro desse bem. Seria isso?
É interessante essa questão, Gilson. Tem dois pontos a ser analisados. Primeiro, nós temos hoje um volume muito grande de indústrias estrangeiras, né, multinacionais, se instalando, abrindo no Brasil, mas nós temos uma situação de que elas não estão produzindo, elas estão abrindo espaços, inclusive grandes indústrias no ABC em São Paulo. Hoje nós temos, você vai verificar um galpão enorme hoje, quando você entra na indústria que era produtiva, que produzia, hoje você vê setor de vendas, setor de assistência técnica, logística, está lá, mas o produto está vindo de fora. Isso está acontecendo muito, tanto é que nós estamos com essa situação na nossa balança comercial totalmente desfavorável, né? Então isso é um fato. O outro é que produtos que nós fabricávamos aqui, componentes de produtos, vamos pegar aqui uma bomba hidráulica, um compressor, uma antena, da indústria aqui, regional, que você antes fabricava totalmente o produto aqui, cada vez mais nós vamos colocando componentes importados nesse produto acabado. Então você tem, hoje, num produto de uma indústria regional, se você for tirar peça por peça, você tem, vamos dizer aí, 60%, 70% de peças produzidas pela indústria e 30% de componente que está vindo de fora e é colocado nesse produto. E o produto é, vamos dizer, produto maringaense. Então, esse número é que mudou, cresceu muito. Então, e o faturamento, quando eu faço o faturamento desse produto, eu estou faturando 30% para uma indústria asiática, chinesa, japonesa, coreana, ou o que seja. Então, eu estou hoje, a indústria brasileira está sendo uma vendedora de produtos importados, também diferentemente do que era antes. Claro que hoje, com a globalização, a escala é vital para a indústria, não dá para você não ter componentes importados. Claro, isso é normal. Só que no Brasil, nós estamos migrando de uma coisa que nós tínhamos e estamos migrando agora para a situação de ter muito mais desses componentes importados. Nós tínhamos um volume menor e agora estamos, por cada vez, aumentando mais. Inclusive, isso não é culpa do industrial, que, aliás, luta no dia a dia para sobreviver, é uma questão de absoluta necessidade para manter preço competitivo, Gilson.
Então, significa que você tem um ambiente em que nós estamos favorecendo o Brasil, está se favorecendo no Brasil, a instalação de montadoras. O que nós estamos tendo na prática é a junção de peças e componentes, muitas vezes mundiais, para poder ser competitivo dentro do próprio país. Agora, o que tem a ver a ciência e a tecnologia com isso? Porque a gente tem uma produção científica, tem uma produção tecnológica, a gente tem algumas produções nacionais que poderiam atender um pouco esse mercado. A gente volta para aquela ideia da ponte entre a indústria e as academias, a produção de tecnologia no país? Como é que é isso?
Muito bem, é isso mesmo. Hoje, para sobreviver na indústria nacional, nós precisamos ter uma elevação tecnológica, um agregado tecnológico no produto maior, para você se manter competitivo no mercado. Nós temos duas coisas. Nós atraímos muita gente de fora, muita indústria multinacional, porque nós temos um mercado interessante a nível mundial, um mercado interno, que é um patrimônio nosso, e cada vez mais nós estamos compartilhando com os outros. Segundo, a indústria nacional, para ela se manter ativa, competitiva e, vamos dizer, cumprindo a sua obrigação de ter lucro, né? Porque uma empresa tem a obrigação de ter lucro, ela precisa constantemente estar se inovando tecnologicamente, senão não há como competir. Então, realmente, essa discussão em relação a uma, como você disse, né, de elevação tecnológica, ligação da empresa com a academia, isso é vital para a sobrevivência da indústria.
O senhor está feito exatamente, é um dos membros dessa questão do Parque Tecnológico, do desenvolvimento de tecnologia no país. Como é que está isso? Maringá, por exemplo, Maringá tem esse nosso Parque Tecnológico, a gente tem um projeto de desenvolvimento de tecnologia local, até para fazer essa integração. Como é que está isso?
Está se tentando. Maringá, acho que é um dos municípios que está um pouco mais à frente, nós temos algumas iniciativas, que nem o SIM, que é o Centro de Tecnologia de Maringá, nós temos o CTM, nós temos as universidades, nós temos o SESUMAR, nós temos muitas iniciativas tecnológicas, inclusive de ligação abertos para ligação com a empresa. Mas transformar isso em fato, em produto, em competição, é uma coisa que leva tempo, né? Demanda até uma mudança de comportamento e cultura. Mas está havendo. Inclusive a questão da lei de inovação tecnológica, né, que o Estado fez e que o município está fazendo também. Então tem várias ações nesse sentido e elas são imprescindíveis. Agora, isso é uma coisa que leva tempo e nós precisamos realmente fomentar isso de uma forma mais ativa até para que a gente possa realmente vir a dar esse suporte para a indústria, que gera, eu diria, gera recursos. A indústria é quem traz recursos de fora para cá, não só quando eu exporto para fora do Brasil, mas a partir do momento que eu estou faturando para São Paulo, para Belém do Pará, eu estou trazendo recursos dessas regiões para a nossa região. A indústria é vital nessa atração de investimentos de fora.
Agora eu quero tocar num ponto que é quase sempre um dos temas de nossas conversas e ligando um pouco a essa questão da tecnologia. Tem uma pesquisa feita pela Fundação Dom Cabral que mostra que 91% das companhias sentem a falta de mão de obra. Tanto a falta de mão de obra de técnicos, de nível técnico, como também de ensino superior. O que é interessante é que em 2010 se tinha uma falta de 54% de técnicos. Quer dizer, 54% das empresas entrevistadas tinham falta de técnicos. Hoje são 60% dessas empresas. Em 2010 eram 28% das empresas que sentiam a falta de profissionais de ensino superior. Hoje é 45%. Quer dizer, a falta de mão de obra está piorando cada vez mais. Está tendo cada vez mais falta de profissionais qualificados.
Isso chega a ser uma questão que mereceria até um estudo aprofundado, porque aonde está essa mão de obra? Porque como falta mão de obra praticamente em todos os setores. No caso da indústria, a gente foca muito no técnico, como você está citando, e na formação de terceiro grau. Isso está realmente bastante em falta. Nós estamos perdendo hoje com esse volume de investimentos que precisa na infraestrutura. Infelizmente está indo para a Copa e para as Olimpíadas, as coisas, e o pré-sal, que eu espero que funcione. Mas hoje, por exemplo, os engenheiros formados aqui em Maringá, a grande maioria, apesar que muitos, lógico, são de fora mesmo, mas a grande maioria você perde para esses outros centros maiores, vamos dizer, prestadores de serviço para Petrobras e assim por diante. Então você não consegue reter esses profissionais aqui. Ou técnico de nível médio. Então, esse também está em falta. O governo tem até feito esse programa Pronatec, né, de profissionalização, de ensino profissionalizante, é um programa bastante amplo, né, de investimentos grandes. Agora, nós sofremos com uma questão estrutural que é o interesse hoje da juventude, na formação da mão de obra, no nosso caso, da indústria, maior ainda. Eu vou ousar dizer uma situação de que todas essas profissões que nós temos hoje, a formação ao trabalho, vamos dizer assim, hoje a indústria como um todo só contrata menores dentro do absoluto rigor da lei, no que ela é obrigada, porque ela não pode contratar menor, porque não se pode. A indústria pressupõe que é um ambiente insalubre, o que não é mais verdade, e eu não posso ter menores. Então essa formação não é mais feita. Segundo, a questão da amplitude dos programas sociais, né, que tem os seus benefícios, mas também tirou muita gente do mercado de trabalho. Então você tem um programa, esse investimento do governo no Pronatec, mais a obrigação que nós temos, vamos dizer, no caso da indústria, pelo Senai, que hoje tem uma quantidade imensa de vagas disponíveis, e eu não tenho os jovens para fazer esse treinamento. E eu digo a vocês isso com toda tranquilidade. A indústria hoje não é mais insalubre. A indústria hoje tem equipamento serviços, ferramentas altamente tecnológicas. Nós temos uma condição de prestar, ter condições de desenvolvimento de uma carreira profissional dentro da indústria, e nós temos dificuldade de alocar mão de obra para esses treinamentos e para fazer esse trabalho na indústria. Então, tem alguma coisa errada também na formação nossa de mão de obra, ou pelo menos na indução da mão de obra, ou na vontade dos nossos jovens de ir para esse lado, vamos dizer, da formação profissional. É uma coisa difícil e que nós temos que enfrentar.
Chico Oswaldo, a última pergunta. Você está falando dos programas sociais, de qualificação. As empresas hoje, inclusive, têm até, estava comentando nessa reportagem da revista Exame, que eu comentei sobre os índices, né, da Fundação do Cabral, falando sobre a expectativa de mão de obra. As empresas têm até baixado um pouco o nível, né, da exigência de qualificação, e às vezes têm até promovido a própria qualificação dentro da empresa. O custo hoje de um trabalhador dentro da empresa, ele se multiplica, ainda mais na carga tributária que se tem. O governo acenou, por exemplo, com redução da carga tributária em relação à mão de obra, à contratação do trabalhador, ao peso do trabalhador na folha de pagamento das indústrias. Houve uma redução, não houve? Ainda está muito pesado isso?
É extremamente pesado. Pesado, e eu diria mais, injusto com o próprio trabalhador. Agora, nós temos uma... injusto, porque o trabalhador poderia ganhar mais do que ganha. O mercado cuida de si. Agora, hoje, nós estamos com uma dificuldade de contratação. Nós temos um custo, além dos impostos sobre o produto, que realmente penalizam muito o produto brasileiro, nós temos um custo na formação da mão de obra, que ela, eu diria que em sua grande maioria, é formada dentro da empresa. E você tem hoje que abdicar de preceitos ou de condições que você estipulava antes para a contratação, e aí você tem dentro da fábrica gente desqualificada, que você precisa colocar funcionários qualificados para treinar, automaticamente utilizando máquinas, equipamentos, ferramentas, para aprender produzindo. Então eu teria tanto a disposição de mão de obra qualificada para ensinar e equipamento. Então, quanto isso custa, é imensurável o custo disso para a indústria. Automaticamente, é por isso que o produto brasileiro cada vez mais sai a um preço com custo maior. E automaticamente é isso que a gente vê. A corrida que vai para fora, cada vez mais o brasileiro indo comprar lá fora. O volume de dinheiro que foi levantado no ano passado, gasto para os nossos turistas lá fora e as sacolas cheias, as malas, tudo isso demanda essa fragilidade da produção nacional.
Sr. Carlos Walter, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Estou sempre às ordens, Gilson. Bom trabalho.
Conversei com o Carlos Walter, vice-presidente da FIEP, da Federação das Indústrias do Paraná, e também presidente do Sindimetal, que é o Sindicato da Indústria Metal Mecânica. Falamos um pouco sobre os problemas que a indústria no estado atravessa. E o Sr. Carlos Walter aponta aí a dependência do produto nacional de componentes internacionais, que nem sempre fica denunciado quando se tem a produção industrial brasileira e nos números que são divulgados. E ele fala também da falta de mão de obra qualificada, principalmente de técnicos na produção industrial.